acontece hoje.
A gente te conecta com a notícia.
O tempo passou voando e o período mais aguardado do ano para muitas pessoas se aproxima. Confraternizações, trocas de presentes, festas, férias, viagens. Entretanto, apesar de muito especiais, esses momentos podem representar gastos adicionais no orçamento.
E organizar as despesas de fim de ano não é fácil. É um trabalho a mais, mas é indispensável. Afinal, ninguém quer começar o novo ano acumulando dívidas do ano passado.
É isso aí. Então, agora é hora de rever ou iniciar seu planejamento financeiro. Parece que a gente está se antecipando demais, mas não. Planejamento é fundamental, principalmente quando a gente está falando de finanças. Isso ajuda a garantir que você e sua família possam relaxar, aproveitar o momento de fato com tranquilidade. Para nos auxiliar nessas questões, convidamos a economista e líder da XP Investimentos no Espírito Santo e em Minas Gerais, Cecília Perini, que irá nos ensinar como entrar com o pé direito e no azul em 2025. Seja bem-vinda.
Oi, muito obrigada, Dani. Obrigada, Eduardo, aqui pelo convite. Né, é um tema que a gente estava falando aqui antes de começar, né? Mexe com todo mundo, independente do momento de vida, da situação financeira, planejamento. A gente, poxa, pensar um pouco antes ali faz muita diferença.
É, o planejamento, né? Tudo que é feito com planejamento, se sair do que se programou, pelo menos quando a gente está se antecipou na situação, a gente consegue resolver com mais rapidez.
Consegue voltar de novo pro plano, né?
Exatamente. E qual é o melhor momento para começar a planejar os gastos que a gente vai ter com as festas de fim de ano e o que priorizar para não começar o ano endividado?
Esse último trimestre, eu acho que é quando o próprio comércio ali já começa a se movimentar. Passando agora esses dias lá em BH, eu já vi algumas lojas de Natal e eu falei, hoje...
Não pode, gente, meu aniversário não passou, é Halloween, tem que botar as fantasias primeiro, deixa passar, deixa virar novembro.
Claro que tem, poxa, esse apelo de comércio mesmo, de começar cada dia antes, né? A gente já vê ali em outubro já as lojas se movimentando. Mas eu acho que o último trimestre, eu acho que já é bom a gente começar a pensar nisso, né? E eu acho que fazer ali aquele raio-x das finanças mesmo do ano, né? Eu acho que no meio do ano a gente faz, e agora eu acho que é um bom momento pra gente olhar, né, se o nosso orçamento como ele está, e fazer aquele raio-x ali que a gente sempre comenta.
3 meses antes do... Então, a gente nesse último trimestre, beleza. Agora, outubro, novembro, dezembro. Ok. E o que a gente prioriza?
Priorizar, né? Assim, acho que cada família ali, cada pessoa tem um objetivo de final de ano, né? Então, poxa, pessoas que priorizam ali reunir a família, fazer grandes festas. Tem os orçamentos também corporativos, né? Pessoas que querem reunir ali a empresa, fazer, né, festas corporativas. E tem a parte dos presentes, né? Que é o que a gente também tem que ali se programar ali também para poder presentear quem a gente ama, quem a gente gosta. Primeira coisa é saber o que você quer fazer esse final de ano, né? Porque, poxa, nem todo ano é igual, né? Poxa, tem anos que você prioriza um lado, tem anos que você prioriza outro. Então, acho que a primeira coisa é você ter muito bem definido o que, que você quer para esse final de ano.
E não abdicar, não sofrer por abdicar, né? Por exemplo, se não dá para dar presente nenhum, não dá. Pronto, acabou. Não é legal? Não é legal. Mas na hora que eu estiver podendo, porque eu vou organizar para o ano que vem eu poder. Então, o que, que é a prioridade? Vai ser o meu filho vai entrar numa faculdade particular? Porque, poxa, foi uma luta, uma batalha pra ele chegar ali. Então, é uma conquista. Não pensa no horário de derrota, né?
Não, total. Acho que primeira coisa, assim, quando a gente fala de finanças de uma maneira geral, né? De orçamento, a gente tá falando de planejamento financeiro, né? Então, acho que esses planos que você falou, poxa, ter um filho na faculdade, comprar um imóvel, ter um objetivo maior, eu acho que isso tem que ser um norte, né? E às vezes, realmente, se você tem um objetivo maior ali que você está buscando, está se organizando para chegar, às vezes vai ter que abrir mão de algumas coisas, né? Mas também, não necessariamente você tem que abrir mão 100%. Eu acho que essa questão da gente, essa agenda da gente antecipar, né, fazer os 3 meses antes ali, você pode usar a criatividade e justamente, poxa, conseguir presentear as pessoas, não deixar de fazer ali as confraternizações de final de ano. Eu acho que esse objetivo da gente tentar economizar, otimizar o orçamento, né, pensar um pouquinho fora da caixa, acho que a gente consegue, né, fazer tudo sem sair ali do plano principal ali que cada pessoa tem.
Tendo um orçamento pronto, você consegue, inclusive, planejar para onde vai que entra de extra, porque você pode fazer um trabalho a mais aqui, fazer um bico ali, e aí você já pode destinar, esse aqui vai para despesas de final de ano, esse aqui vai para balada do final de semana. Você consegue planejar essas coisinhas também. Fica até mais fácil.
Não, perfeito. Eu acho que tudo em finanças pessoais, né, em planejamento financeiro, parte desse, principalmente, você entender suas finanças. Como que estão as minhas finanças hoje? Então, basicamente, você precisa fazer um raio-x. Poxa, de tudo que você tem ali de entradas, né, seja salários, extras, aluguéis, né, tudo que você tem ali de recebimento e tudo que você tem de despesas também. A partir daí, você vai saber o que que está sobrando. Claro, incluindo os projetos maiores que você também tem, você vai conseguir saber o que você tem para destinar, né? Que seja para festa, que seja para os presentes e tudo mais. A questão do extra, eu acho que é um ponto importante, porque realmente, às vezes você tem vontade de fazer alguma coisa e você fez esse raio-x, não está dentro do seu orçamento, poxa, não cabe eu comprar presentes no final de ano, não cabe eu, poxa, ter uma roupa diferente para cada ocasião. Aí você vai buscar talvez uma outra alternativa ali para conseguir, né, um extra para você conseguir suprir essa vontade que você tem.
E dá para ter um orçamento realista para esses extras de final de ano, esses especiais de final de ano? Porque a gente começa a pensar, você começa a planejar e no primeiro momento parece que ela vai ficando cada vez mais impossível cada diazinho que você resolve planejar ali, botando todos os custos. Mas dá para ser realista?
Não, dá para ser realista. Primeiro, assim, você tem que entender e saber o que é que você quer, de fato, né? Pois quantas pessoas eu vou presentear, qual o tipo de presente que eu quero distribuir ou dar para as pessoas. E as festas também, a mesma coisa. Pois qual que é o tamanho da festa que eu quero fazer? A questão de ser realista é justamente você entender o que você realmente quer. E aí você vai ordenando ali o recurso que você tem para fazer, né, esse projeto ser viável, né? Viabilizar esse projeto.
E na hora de planejar a festa com fraternização, então o que que a gente tem que pôr no papel? Tem que pôr até o guardanapozinho, o copo de plástico, ou dá pra fazer uma coisa mais geral nesse sentido?
Eu acho que essa questão das festas, né, de uma maneira geral, cada dia a gente tem visto festas mais colaborativas, né? Antigamente, poxa, tinha lá a família, o pai, a mãe, que fazia festa pra todo mundo e bancava, né, todo aquele momento. Nas empresas também, era às vezes uma ou outra pessoa ali que confraternizava e fazia, né, pagava todo o orçamento. Hoje eu vejo tudo muito mais colaborativo, né? Então, acho, poxa, dentro de fazer uma coisa mais realista, né, a gente vê ali as pessoas, poxa, compartilhando o orçamento mesmo, dividindo, uma pessoa compra, divide por todo mundo, ou cada um leva um prato, cada um... fica responsável ali por uma situação. É uma coisa que vem acontecendo também. E que viabiliza muito ali para que esse final de ano fique mais leve mesmo, né? Você consiga realizar ali as festas.
Agora, Cecília, a gente tem falado muito aqui agora de festa, da confraternização, dos presentes. E aí, toda festa tem seu fim. 31 de dezembro passou, acordou a ressaca, a gente tem que lidar com um novo ano. E aí, esse novo ano vem também cheio de despesas. Não necessariamente dívidas, se você se programar desde já, mas as despesas. E aí, vamos contar que é a realidade do brasileiro, a gente já entrou o ano endividado. A gente já entra o ano endividado, tá? Não tô dizendo que tem gente que tem sua vida financeira organizada, mas a gente já entra o ano endividado. Tem gente que tem dinheiro pra pagar, tem gente que não tem.
Entra, porque virou 31, subiu os fogos, entra IPTU, IPVA, não sei o que, que é o causa gerador.
Exatamente. A rematrícula para criança que está na rede particular, o filho que entrou na faculdade sempre estudou na rede pública, o IPVA, o IPTU, enfim, os IPs, os impostos de uma maneira geral e tudo mais. O que eu faço se eu estou saindo de um ano endividado? Aí, o mesmo 13º que eu pensei nas festinhas é o mesmo 13º que eu vou precisar entrar o próximo ano. O que eu faço? Aí é uma prioridade não só das minhas vontades, mas a prioridade que precisa ser... o mundo real e o ideal. O que é preciso ser feito? Obrigação.
Primeira coisa são as despesas inegociáveis, né? Você tem que priorizar isso. Então, a gente tá falando de festa, presente, viagem.
Tudo isso
são supérfluos, claro, que, poxa, faz parte do lazer. Acho que todo mundo trabalha pra poder usufruir disso também. Mas aí tem coisas que são inegociáveis, né? Então, poxa, suas despesas fixas e esses impostos, embora a gente, às vezes, poxa, não é fixo? É fixo. A gente tem que saber ali, poxa, o IPVA que você tá pagando, né? O IPTU. Tudo isso você pode fracionar e encaixar ele no seu orçamento mensal ou encaixar em férias, 13º, né? Que você tem ali, talvez, um ganho um pouco maior ali nesse período, né? Então, isso não pode ser uma, contar com uma despesa extra, é uma despesa fixa. Né, tudo que é imposto, matrícula, rematrícula. Então, isso a pessoa tem que já colocar isso no orçamento.
Principalmente, né? Então, se você, por exemplo, no caso do IPTU aqui, que você consegue parcelar em 10 vezes, não é o caso de todos os estados, mas aqui no Espírito Santo é. Se você se dividir em 10, o anormal é não pagar o IPTU no mês, né?
É, exatamente. A não ser que você já tenha se programado um pouco mais e aí paga com desconto. Né? Porque também tem esse ponto que algumas pessoas preferem realmente antecipar ali.
Em cota única.
É, em cota única. É, agora, a mensalidade, toda essa outra parte é despesa fixa. E uma vez que você fez ali seu raio-x, colocou suas despesas, aí sim que você tem que encaixar, né, o lazer, o supérfluo, as confraternizações e tudo mais. Então, virar o ano é assim, até um gatilho muito importante mental que a gente fala também em finanças, né? Virar o ano, né, sem ter compromissos ou dívidas mesmo do ano anterior, faz muita diferença para que você também consiga se organizar para o próximo ano, né? Porque se você entra, de fato, um ano muito atropelado ali, com contas atrasadas ou com seu orçamento já muito comprometido, isso também pode acontecer de você entrar o ano ali já meio que desanimado e as coisas indo piorando no decorrer dos meses, né? Então, acho que é mega importante você fazer entrar o ano. E aí, muitas pessoas usam o 13º, as férias, não só para supérfluos, né? Mas para realmente colocar a vida em dia, né? Eu acho que isso é importante.
Vai. Mas tem uma parte da vida em dia que é interessante, que eu uso muita gente usando, que é adiantar a parcela do carro, adiantar a parcela do apartamento, que são sonhos da vida que a pessoa comprou, e ao invés de comprar um presente e fazer uma festa, o presente dela é adiantar uma parcela lá do final, que também fez muita diferença, que uma parcela que às vezes vai ser 600, 700, 800, 1000 reais, às vezes cai pela metade. Isso também é um planejamento financeiro.
Com certeza, né? Toda vez que você financia um imóvel, um veículo, normalmente o modelo de pagamento tradicional permite que você, antecipando parcelas, as últimas parcelas você não paga praticamente juros nenhum. Então, às vezes, poxa, se uma parcela de 1000 reais, a última parcela talvez seja de 300 reais, você consegue pagar, você tem 2000 reais a mais ali sobrando, consegue pagar 4, 5, 6 parcelas, dependendo do valor das últimas parcelas. Então, isso, a gente sempre fala que essas decisões são decisões racionais, né? Então, tem algumas pessoas que realmente têm que conseguem colocar o emocional mais de lado e tomar decisões racionais que vão levar a pessoa para um longo prazo. Agora, é muito bom você também receber seu 13º, já comprar uma viagem, e já fazer uma festa, e já comprar um monte de roupa, um monte de presente, né? Isso são prazeres, talvez, ali de curto prazo, que lá na frente, talvez... Quer dizer, muitas pessoas se arrependem, né? Porque passa a vida toda só mesmo usufruindo ali do curto prazo e, poxa, vai ver, não construiu, né, um patrimônio, né, que leve a pessoa a ter um conforto financeiro ali na linha do tempo.
E vale, a partir de agora, ir ao banco, ir à financeira, ir à empresa do carro, renegociar tudo para que caiba tudo nesse orçamento e talvez até o supérfluo?
Essa parte da renegociação tem algumas janelas ali que vale muito a pena você fazer, né? Por exemplo, o financiamento imobiliário. Muitas pessoas não sabem, mas quem tem financiamentos imobiliários de muito tempo, né? De 15 anos, 20 anos, que fizeram há 5, 6 anos atrás, em alguns casos o banco, ele renegocia até a taxa com você, né? Então, poxa, de repente você fez um contrato onde a taxa de juros estava muito alta, né? Chegou um momento ali que a Selic estava 14, 15%, e você fez um financiamento lá. Agora já está num ambiente ali onde os contratos estão sendo negociados a 10, 11%. Vira e mexe, entrar lá no banco, pedir o gerente para refazer, né, rever esse contrato. De veículo é muito mais difícil. Mas eu acho que essa conversa com a instituição financeira, eu acho que é sempre válida para você entender as possibilidades que tem de melhorar os contratos, né? Então, que seja para antecipar, tem uma verba... Às vezes eu já tenho um investimento, eu tenho uma reserva. Poxa, vale a pena talvez eu amortizar aqui um crédito? São conversas que eventualmente você precisa ter para você tomar a melhor decisão.
Financeira também, da calculadora, de você botar as taxas de juros, porque de repente compensa manter no investimento, ganhar lá e depois pagar a dívida.
Exato.
Tem essa conta também para ser feita.
Tem que fazer essa conta, mas é justamente isso. Você saber, poxa, onde você está pagando mais juros, o que está sendo mais viável e principalmente o que te deixa dormir em paz. Né? Porque eu acho que é muito isso também. Às vezes, né, essa decisão de vou quitar o carro ou vou fazer uma viagem. Às vezes, o emocional pesa muito. Então, assim, são decisões que a gente tem que equilibrar, momentos que vão ser mais racionais e momentos mais emocionais mesmo.
E, Cecília, a gente falando só das pessoas, das situações, né, de casos em que as pessoas talvez não estejam financeiramente bem, e que a conta não bate o ano inteiro, o mês inteiro, né, e aí chega no final do ano, vai ficando mais apertado, porque a gente tem muitos desejos, né? E é tão triste quando você chega no final do ano e fala, nossa, de novo nessa situação. Então, eu acho que esse episódio vem chamar, ei, então dá tempo ainda, né? Mas vamos para o outro lado, pessoas financeiramente organizadas, não estou dizendo nem abastadas, tá? Eu estou dizendo pessoas que estão organizadas, entra o dinheiro, consegue pagar a conta, consegue guardar e tal. Eu estou diante daqui de uma economista que é líder da XP Investimentos no Espírito Santo em Minas Gerais. Qual é a hora de começar a investir, de botar o dinheiro em algum investimento, comprando cotas, comprando ações, comprando FIIs, né?
FIIs também, fundos imobiliários.
Fundos imobiliários, então. Qual
fazer
é
uma
o
carteira,
momento?
Né?
Quando é o momento disso?
Eu acho que todo mundo que tem um salário tem que pensar em destinar alguma parte para uma reserva. Né? Tem algumas alguns livros, algumas teorias que falam de você se pagar primeiro. Né? Então, antes mesmo de você, poxa, pagar as pessoas, você tirar uma parte ali do seu recurso, aí pode ser 10%, 15%, 20%, né? Para você manter uma reserva, tá? Independente. E aí tem alguns casos assim, que às vezes você tem até alguns compromissos nas instituições financeiras de você renegociar e mesmo assim continuar guardando para que você tenha, né, uma reserva ali de emergência. Então, uma vez que você consegue montar essa reserva de emergência, que a gente orienta ali que seja de 3 a 6 salários, né? Algumas pessoas acham interessante você ter 12 salários, 12 meses de renda guardado, você começa a estruturar uma carteira de investimentos. Então, essa reserva de emergência, que é a reserva inicial, o ideal é que você deixe investimentos conservadores, né? E aí você vai manter ali com liquidez, caso você precise, realmente esteja disponível para você utilizar. Tá? Uma vez que você já tem essa reserva, aí sim que a gente vai estruturar uma carteira de investimentos mais diversificada, alinhado com os seus projetos, com os seus planos. E aí, Dani, é muito importante você saber por que você está investindo. Né? Uma pergunta que às vezes a gente faz para o investidor, e a gente, poxa, cuida ali de carteiras muito grandes, né, de clientes que têm muito patrimônio, e às vezes eu pergunto, poxa, mas para que você investe? E às vezes, por incrível que pareça, às vezes a pessoa não tem a resposta pronta.
Não, o dinheiro tá sobrando, eu tenho que fazer alguma coisa com
guardar,
ele, eu não sei o que eu
então,
faço.
É, mas assim...
Não, porque tem que guardar e não perder. E se você coloca no banco, você perde. É. Não ganha, então, ele não rende.
Então tem todo assim, por que eu tô investindo? Poxa, é pra um futuro, é pra usufruir de uma aposentadoria, é pra comprar um imóvel. Então, o que a gente faz aqui como assessor de investimentos, né, dentro na cadeira aqui da XP, é entender esse projeto do cliente e aí sim estruturar uma carteira. Porque a sua carteira, se você tem uma pretensão de comprar um imóvel daqui 2 meses, é diferente do cliente, né, de um investidor que quer manter uma aposentadoria para daqui 15, 20 anos. Então, é isso que a gente vai, entendendo esses projetos, que a gente vai estruturar a carteira da melhor forma.
Falando em carteira, é uma carteira que pode ter vários objetivos. Então, você pode ter uma para comprar seu carro, uma para comprar o seu apartamento, uma para sua aposentadoria e uma para a viagem do final do ano. São coisas diferentes. Como é que você organiza isso para não confundir um investimento com outro?
A gente organiza normalmente em projetos de curto, médio e longo prazo. Né? Então, por exemplo, se a gente estava falando antes que ia de começar da sua viagem, né? Que você está se programando para fazer uma viagem. Essa é uma viagem, é um investimento de super curto prazo. Então, isso, poxa, vai envolver ali tanto os seus aportes mensais, para você conseguir chegar ali no valor destinado que você quer. Né? Vão estar investimentos mais conservadores, com liquidez, porque daqui a pouquinho você vai precisar utilizar também. Então, a gente vai destinar num tipo de investimento. Poxa, se é para comprar o carro, se é para trocar o carro, você já sabe que vai ser daqui a um ano, também ali os prazos e os objetivos também vão tá alinhados para daqui 6 meses, 12 meses. E aí, longo prazo, pensar em aposentadoria, filhos e tudo mais, aí a gente já consegue alongar um pouco mais. E isso está muito ligado, né, esses prazos, à rentabilidade que a gente pode alcançar também. Normalmente, carteiras mais alongadas, que tem um pouco mais de prazo, a gente também consegue ter um pouco mais de rentabilidade.
E quando é o momento de pegar algum desses investimentos, os lucros que você adquire com eles, para resolver aquelas questões que a gente começou? Por exemplo, esse ano não foi um ano tão bom, mas eu mantive meus investimentos, quero entrar o próximo ano com isso aqui que eu adquiri, que eu acabei, né, essa dívida que eu cansei, com esse enrolo que ficou minha vida financeira e tal. Qual é o momento e até que ponto se deve mexer no investimento para isso?
Essa é uma decisão, você falando de rendimentos primeiro, né? Dentro daquele raio-x financeiro que eu falei que, poxa, às vezes tem aluguéis, que você tem esses, tem alguns clientes que usam parte do rendimento para compor a renda mensal também. Né? Então, isso é importante, assim, poxa, essa questão do porquê que você investe, essas pessoas investem para ter uma renda extra mais. Né? Então, claro que a gente vai orientar para não, poxa, não usar todo o rendimento e o recurso não ir perdendo valor na linha do tempo. Então, a gente faz, né, algumas carteiras vinculadas à inflação também, para o cliente ter ali a correção do recurso na linha do tempo. Mas é um ponto importante, você ter um rendimento mensal. A decisão de tirar ou não para poder arrumar a vida financeira, né? Poxa, às vezes realmente, né, eu já tinha uma reserva e agora tipo, adquiri uma dívida ou o orçamento, ou perdi o emprego.
As coisas não foram tão bem.
Fiquei doente, né? Aconteceu alguma coisa que eu precisei, né, usar um pouco mais ali o meu orçamento e preciso resgatar. É uma decisão que tem que ser muito pensada, né? E aí eu acho que volta do que a gente tinha falado lá atrás, né? Como que é, que dívida que é essa que eu tenho? Quanto que eu tô devendo? Poxa, se é cheque especial, se é cartão de crédito, aí não precisa nem pensar, né? É realmente tirar o investimento e pagar, porque as taxas do cheque especial e do cartão de crédito são absurdas, né? Não tem investimento que vá conseguir suprir ali a rentabilidade, né? Mas às vezes não, poxa, às vezes é só um carro que eu tô financiado, que realmente já tá encaixadinho aqui no meu orçamento. Aí é bacana você manter essa parcela mensal, porque, poxa, imagina, o seu investimento você já conquistou, já tá guardado, uma coisa que já tá ali. Pra você voltar com ele, vai demandar ali de novo você abrir mão e juntar e entrar no orçamento novamente.
Tem que ter bastante sangue frio, avaliar, colocar papel e caneta, escrever, pontuar e refletir bem para não fazer besteira.
Fazer a conta. Não, e acho que contar com a ajuda de um profissional também para te ajudar a tomar as decisões, né? Porque algumas pessoas hoje em dia, a gente faz até um papel muito importante, a XP como educador financeiro, né? Nosso papel, poxa, é fazer com que as pessoas tenham uma consciência financeira cada dia maior, né? A gente nasceu da educação financeira. Mas a gente sabe que, poxa, 90% da população, né, eu arrisco dizer, não tem muito esse, nem o interesse, né? Às vezes a gente foge, as pessoas fogem das finanças, não querem entrar no aplicativo para não ver como que tá a conta. E isso acaba, né, voltando muito contra ela. Né? Então, acho que você ter uma pessoa ali também para te orientar, né? E às vezes não tô falando, às vezes a gente tá, né, tá falando aqui para pessoas de diversos níveis, uhum, né? Então, às vezes você não tem acesso ali, poxa, um assessor ou um gerente de banco. Poxa, mas você tem um colega que às vezes entende um pouco mais, que gosta um pouco mais, um familiar que pode te orientar. Eu acho que é sempre válido trocar para que a decisão seja tomada da melhor forma, assim.
E dá pra fazer com pouco. Porque, assim, muita gente acha que tem que juntar uma grana pra fazer investimento. Dá pra investir com pouco. Não, vai ter aquela rentabilidade maravilhosa do cara que consegue investir muito. Mas qualquer ajuda é pouco. Se você tem 10 reais um mês, 50
qualquer
no outro...
Qualquer ajuda é pouco, não. Qualquer ajuda é bem-vinda.
É bem-vinda,
é. 10 reais ali, 50 reais ali. No final do ano, você consegue investimento e, de repente, é o que te segura pra pagar uma conta ou vai te salvar na hora. Putz, a geladeira quebrou, precisa trocar. Não tem como esperar. Não te faz uma outra dívida. Pelo menos te evita uma outra dívida.
É, quem tem muito consegue guardar mais. Quem tem pouco, guarda menos. Rende menos, mas guardou. Então é melhor ter esse rendimento do que não ter nenhum.
É. Não, e assim, essa questão do ganhar muito, não necessariamente é quem ganha muito, guarda muito.
Sim.
Mas a gente, poxa, acompanha orçamentos aí, pessoas que têm grandes rendimentos e que não têm a disciplina de realmente conseguir acumular uma reserva. Né? E aí você vê pessoas. Sim, de verdade, que tem um orçamento, que quando a gente vai fazer o planejamento financeiro, tem uma renda super baixa mensal, mas conseguir acumular ali 500 mil, 1 milhão, né, 800 mil reais, a gente, esses dias até, poxa, uma pessoa numa profissão super simples, né, conseguiu no decorrer da vida acumular ali 700 mil reais e quando você vai ver, poxa, a renda mensal da pessoa é 4 mil, 3 mil reais, eram 3 mil reais. E aí você pensa, poxa, como que a pessoa consegue todo mês não mexer nesses investimentos e manter uma vida com um orçamento de 3 mil reais, com disciplina. Então, assim, conseguiu conquistar a casa, conseguiu, né, criar os filhos e vive com um orçamento ali muito organizado. Né? Então, claro, em alguns momentos, poxa, vai fazer uma viagem, avalia, tirar um investimento, tirar um rendimento, né? Usa parte do, às vezes, em alguns momentos, parte dos rendimentos para também compor ali, né, uma vontade mensal. Mas é uma pessoa que tá toda ali, ó, todo mês juntando um pouquinho. Então é mais da, realmente, do foco da disciplina, dessa questão do se pagar primeiro, que eu falei lá atrás, né, do que simplesmente, poxa, eu tenho que ganhar muito para poder guardar dinheiro. Não é isso.
Ai, gente, falando em se pagar, eu tô me devendo.
É. E tem uma coisa legal, seja pro presente, seja para festa ou seja para viagem. E viagem eu acho legal, um pouco que enquadra mais um pouco isso. Você saber que você tá viajando e tudo que você vai gastar lá, teoricamente, tá tudo pago, que você pode extrapolar o orçamento, é maravilhoso que você viaja sem preocupação, porque
é
já pagou.
É só aproveitar.
de só aproveitar.
É isso.
É, acho que o Jair Pago é maravilhoso, mas acho que uma coisa também é você definir, até voltando lá dos gastos de final de ano, toda vez que você define um orçamento, né, define um valor fixo para você, que seja para comprar presente, que seja para fazer uma festa, você também tem uma sensação de conquista maior também, né? Você vai realmente se organizar para conseguir usar aquele valor e não vai se enrolar. Eu costumo fazer isso. Chega no final do ano, você fala, poxa, tanto é para comprar presente, eu não vou passar disso. A gente fica mais criativo. Porque você vai no shopping, tipo, quando você vai sem orçamento, você vai comprando, quando você vai ver, você nem compra pra todo mundo.
É igual ir ao supermercado com fome. Você não raciocina, você vai fazendo. Quando você vê, você fala, gente, eu não precisava disso. Fulano não precisava comprar esse presente, eu poderia comprar em outro momento. Exato. Porque todo mundo faz aniversário também, gente. Então não se preocupe só com Natal, não. Mas assim, claro, tem as pessoas que são mais especiais, mas é tudo com organização, disciplina, planejamento, a coisa vai dar certo.
É, definir esse valor fixo ajuda demais.
Cecília Perini, como é que faz pra te achar nas redes sociais? Você costuma usar suas redes sociais pra poder dar dicas? Como é que é?
Uso, sim. No Instagram é Cecília Perini _. E aí tem LinkedIn também, que a gente tá. Cecília, acho que tá Cecília Maria Intrínseca Perini. Tá meu nome completo lá. Né? Mas botar Cecília XP, eu acho que todo mundo me encontra.
É isso. Então a gente vai chegando aqui ao final do episódio. Agradecer a Cecília por estar aqui. Agradecer também pelas dicas. E claro,
agradeço.
Aqui no SOV a gente sempre te convida a debater, refletir, se informar e também guardar um pouquinho. Semana que vem tem edição aqui, que, claro, conta comigo, Eduardo Couto, editando aqui o programa. O texto é a produção da Carol Boeri, também a apresentação e direção de jornalismo da Daniele Coutinho. Galera, aquele abraço e até a próxima.
Até a próxima e que a virada do ano não seja tão apertada, mas bem planejada. Em eshoje.com.br. É lá que você se mantém informado todos os dias. Nos siga também nas redes sociais e em nosso canal do YouTube, @eshoje.